Noites da Tim Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá, na sua Tim Radio. E na primeira entrevista especial desta noite, nós temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios de integrantes do projeto Betinho na Ryerson University. Nós temos o Hudson Moura, a Andréia Moraes e a Tatiana Terry, que vão nos dar detalhes a respeito. Então, ainda boa tarde, Hudson. Muito bem-vindo ao Noites da Tim Brasil.
Boa tarde, Schuster. Obrigado pelo convite.
É um prazer receber a Adriana. Andréia, desculpe. Andréia Moraes.
Boa tarde.
Muito bem-vinda ao Noite Ativa Brasil. E a Tatiana Terry, muito bem-vinda também.
Boa noite, pessoal.
Então, vamos conversar um pouco sobre esse projeto maravilhoso. O Betinho, é super conhecido, Herbert José de Souza, nascido em Bocaiúva, em 3 de novembro de 1935. Falecido no Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1997. Foi sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiros. Ele concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. É uma figura fantástica do Brasil e que tem uma ligação muito importante com o Canadá. Como é que é isso?
O Betinho esteve exilado aqui no Canadá e ele, quando chegou em Toronto, ele esteve aqui em Toronto, e quando ele chegou em Toronto, ele foi estudar na Universidade de York. Lá na Universidade de York, ele criou um grupo de estudos, de estudantes brasileiros, um grupo de estudantes, né, que depois se tornou o grupo de estudantes latino-americanos, que depois se tornou o que é agora o CERLAC, o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de York, né? Então ele teve essa presença marcante aqui, mas ele também levou para o Brasil a experiência do Canadá, a experiência com democracia no Canadá, que ele não tinha vivido antes. Então ele, com o Carlos Augusto e outros colegas, fundaram no Brasil a primeira ONG brasileira, que foi o IBASE, né? Então, e virou um líder da sociedade civil lá, com todas as outras campanhas e importância na questão da fome, da miséria, mas também da AIDS, também da ética na política. São várias dessas campanhas. Então, a Cecília Rocha, que é professora lá, ela atualmente é diretora lá do Departamento de Nutrição da Ryerson, ela chegou a trabalhar junto com o Betinho na época que ele estava aqui, nos anos 70. Né? Então, ela já teve essa ideia há algum tempo, como ela trabalha com segurança alimentar, de criar um projeto. Na verdade, foi inicialmente, há 10 anos atrás, ela criou como se fosse com o objetivo de fazer um fundraising, né, para criar uma homenagem ao Betinho aqui em Toronto. E agora a gente tem no Witchwood Park um forno comunitário chamado Forno Betinho, e tem uma placa lá. As pessoas que forem ao Witchwood Park podem procurar esse forno e ver lá que tem o nome do Betinho, esse forno. E a gente fez um fundraising, teve filmes, teve atividade, música, essas coisas, para arrecadar dinheiro para criar esse forno, né? E aí o projeto Betinho ficou tranquilão, né? Então, agora, recentemente, esse ano, com a mudança política no Brasil e os novos desafios em termos das instituições democráticas, né, a gente começou a se conversar lá na Ryerson, né, e também com a chegada de pessoas, outros professores visitantes, porque aqui no Canadá sempre tem brasileiros vindo para o Canadá para estudar, fazer um doutorado, um pós-doutorado, uma bolsa sanduíche, uma pesquisa. Sempre tem essa troca, né? Já tinha em outras, sempre tem em todas as universidades. E na Ryerson a gente teve chegada da Tatiana, por exemplo, tem a outra colega Andressa Fagunda na Ryerson também. E a gente, qual é o assunto que a gente mais gosta de conversar? É o Brasil. Né? O Brasil e essas mudanças no Brasil, e trocar informações de quem está aqui, de quem está lá. Então, o Hudson também trabalhando na Ryerson, a gente acabou formando esse núcleo, né? Andressa, Mariana, Andressa Fernandes, Mariana, e começamos a criar esse espaço de reflexão sobre o processo de democratização brasileira. Então, o que isso se, digamos assim, oficializou com uma série de palestras, uma vez por mês, um encontro, uma palestra, onde cada um contribui com a sua própria pesquisa, com a sua própria reflexão, e isso tem ajudado a gente bastante a entender o que é que está acontecendo no Brasil nessas diferentes áreas de cada um, né?
É interessante que o projeto Betinho esteja chegando a uma outra universidade, como a Ryerson, mas agora como é que está a herança do Betinho lá na universidade em que ele esteve, que foi a York University, com o Centro de Estudos Latino-Americanos?
Olha, na verdade, isso eu estou feliz que você tenha me perguntado isso, porque na verdade tem um conceito canadense que é o de momentum, que eu acho lindíssimo, né? Essa necessidade de se juntar, essa necessidade de conversar, de entender, de atuar, de estar junto, de se reunir, não aconteceu só com a gente, né? Aconteceu também na Universidade de York, também na Universidade de Montreal, de Vancouver, também nos Estados Unidos, e várias universidades estão criando esses núcleos de discussão da democratização brasileira. E existe também na Universidade de York, no CERLAC, também um núcleo forte. E a gente estamos todos juntos, trocando informação. Então, tem uma lista de e-mails grande, uma professora lá da York, a Jillian, que está coordenando essa lista de e-mails, que passa informação de eventos, e a gente troca informações sobre eventos toda hora, às vezes uma entrevista interessante, alguma coisa. E essa rede, na verdade, é uma rede de solidariedade ao processo democrático brasileiro, não está acontecendo somente no Canadá, mas também nos Estados Unidos, também na Europa. Então, é uma rede. Você pode dizer que a gente, no Projeto Silbertinho, é a gente, assim, a efetivação local na Ryerson dessa rede, mas essa rede está conectada também com outras universidades no Canadá, em Toronto, em outras universidades nos Estados Unidos, internacionalmente também, e também com parceiros no Brasil, né? Porque sempre acontece esse movimento de troca.
Não,
né?
É importante manter a memória do Betinho viva, a luta dele para a democracia naqueles anos de chumbo da ditadura militar. Então, é importantíssimo que a mensagem dele continue, porque nós vivemos um outro momento de dificuldades na democracia brasileira. Então, é fantástico. Para que vocês tenham mais detalhes, eu vou contar para vocês que a Andréa Moraes é professora contratada de estudos alimentares e segurança alimentar na Escola de Nutrição da Universidade Ryerson. Andréa estudou psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde também fez um mestrado em psicologia social. Depois fez doutorado em sociologia rural nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, em Missouri, quando pesquisou a participação das mulheres trabalhadoras rurais no programa 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. Em Toronto, desde 2003, Andréa voluntariou na Oficina de Língua e Cultura Brasileira para Crianças e no então Projeto Betinho, criado pela professora Cecília Rocha, da Ryerson. Andréa também trabalhou na Universidade de York, onde cofundou e coordenou com a professora Ellie Perkins o Grupo de Estudos Brasileiros da York entre 2004 e 2008. Recentemente, fez parte da recriação do Projeto Betinho na Ryerson, sendo atualmente uma das organizadoras. Já o professor Hudson Moura é professor de Cinema e Política da Universidade Ryerson. E tem um currículo enorme aqui que nós vamos abreviar. E a Tatiana Terry é doutoranda da ProUrb, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e está em Toronto cumprindo o período de Bolsa Sanduíche na School of Urban and Regional Planning da Ryerson University. Por mais de 20 anos, esteve à frente de um escritório de arquitetura que trabalha com urbanização de favelas e assentamentos informais no Brasil. Sua pesquisa atual é sobre favelas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sob domínio dos paramilitares. Uau, que tema fantástico. Então, tem todos muito a contribuir. O professor Hudson Moura já foi entrevistado aqui no Noistatim Brasil. E se vocês querem conhecer detalhes completos a respeito da trajetória dele, você entra em jornaldetoronto.ca, podcasts, procura entrevista com o professor Hudson Moura e está tudo lá para você ouvir de novo e compartilhar. Mas é interessante, então, esse movimento trazendo o projeto Betinho para Ryerson, quando é que começou a ficar mais efetivo? Professor Hudson.
Porque uma das coisas interessantes que acontece, o projeto Betinho originalmente começou na Ryerson a partir do Departamento de Nutrição e de Segurança Nutricional. E com o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, toda essa, o que está acontecendo é uma ameaça ao processo democrático. Então, a gente está percebendo que em várias áreas está sendo atingidas pelo novo governo. Quer dizer, novas medidas estão afetando a democracia, né? O sistema democrático e principalmente os serviços sociais e as organizações não governamentais também. Então, quer dizer, com esse grupo que surgiu na Ryerson, era um grupo diversificado. Então, a gente foi notando que em cada um de nós, de áreas diferentes, a gente estava percebendo que estava sendo, de uma certa maneira, afetado. Cada área está sendo afetada por esse novo governo. E também prevendo o que pode acontecer no futuro, né? Porque as ideias são ideias fascistas, de uma certa maneira, né? Não respeitando o processo democrático. E por isso que Betinho é uma figura assim, que a gente viu que valeria a pena de retomar e ser um símbolo dessas discussões. Essas discussões, como o André estava explicando, estão acontecendo em várias partes do mundo. Quer dizer, e como o Betinho está ligado já com a história da Ryerson, então a gente percebeu essa importância de tê-lo como símbolo mesmo, né? De resistência à democracia. E aí o que aconteceu é que a gente planejou para começo de conversa, de fazer um seminário onde cada um de nós poderia estar, de uma certa maneira, averiguando como que a situação está, a situação brasileira está, o que está acontecendo nas nossas áreas específicas. Então, eu falei sobre a questão da democracia e da mídia, Tatiana da questão de housing, de casas, nas favelas, Andréia na área dela, quer dizer, Mariana, Andressa. Então, a gente vai percebendo assim, que o debate ele vai crescer, né? A gente vai continuar com outras pessoas, com outros professores também vindo e contribuindo para esse debate. Eu acho que é importante a gente criar uma espécie de watchdog, como a gente chama aqui no Canadá. Quer dizer, o nosso papel enquanto educadores não é só dentro da sala de aula, né? A gente também tem que perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E cada um de nós é especializado numa área, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa oportunidade de averiguar de mais perto e de perceber certas nuances que a população não tem condições. Então, a gente vai abrir esse debate também para a comunidade, sabe? Acho que é um serviço social que a gente precisa fazer. É um momento que o universo acadêmico está acordando e dizendo, a gente precisa ter um papel mais ativo na sociedade, não é verdade, Tatiana?
É, com certeza, porque a gente, pelo menos lá no Brasil, né, e eu vejo que essa reflexão está presente aqui no Canadá, o nosso compromisso, né, em dar um retorno para a sociedade, poder colaborar com assim, a vida como ela é, né? Como é que ela acontece no dia a dia das pessoas, porque por muito tempo no Brasil a universidade muito encastelada, muito distante das questões, né, do dia a dia. Então, essa reflexão é uma coisa que nos acompanha, que nos move. E no fundo, a gente tem uma série de professores que acabam sendo ativistas, porque sabem o que está acontecendo. E tem uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil nos últimos, sei lá, de 10 anos para cá, que está ameaçada atualmente, que é a questão da democratização do ensino, né? Pessoas de diferentes origens pela primeira vez no ensino superior no Brasil. E isso está fortemente ameaçado e interessante a gente perceber, por exemplo, eu que trabalho na PUC, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, é muito importante para o aluno que está na faculdade ele ter na sua sala de aula, colegas que vivem em bairros, por exemplo, pobres, né? Claro. Bairros que não são formalizados a propriedade, assentamentos informais. E esses alunos que chegam, eles ensinam muito aos alunos alguns alunos da elite. Então, essa troca é muito positiva para professores e para alunos.
Né? A diversidade é fundamental, né? É importantíssimo. O sistema de cotas tão atacado pelas elites no Brasil é o que possibilita o acesso de outros estudantes que até agora não tinham como acessar o ensino superior. Né? É fundamental que se mantenha, que se valorize, né, o sistema de cotas.
E a gente tem que proteger os movimentos sociais no Brasil que estão sendo ameaçados, né?
Sim, claro.
A Tatiana pode falar um pouco mais sobre essa questão da favela, mas eu estou trabalhando agora sobre um filme que é muito interessante. O filme chama A Era o Hotel Cambridge, que aliás a gente vai tá até comentando agora, a gente vai promover a projeção do filme na Ryerson. É um filme que fala sobre os refugiados e o sem-teto no Brasil, em São Paulo.
Uhum.
E existem vários movimentos do sem-teto no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo. E agora o que a gente percebe é como que esse governo tá invertendo o papel, né? Quer dizer, o que a gente ganhou nesse filme a gente vê pessoas pobres, pessoas sem estudo, mas com um discurso político tão forte, tão claro, uhum, e sabendo da posicionamento deles dentro da sociedade, porque a gente tem deveres cívicos, mas também direitos, né?
Claro.
E eles percebem isso, eles, quer dizer, proteger esses movimentos é fundamental.
Uhum.
Então, você declarar que esses movimentos são movimentos terroristas, esse é uma afronta à democracia.
É um absurdo.
Né?
Uhum.
Você percebendo como é que eles se organizam. E eles, o que nesse filme fica bem claro, é um filme realizado pela Eliane Café faz 2 anos, 2016. Nesse filme, percebe, porque o Brasil recebe refugiados. E, geralmente, quando você recebe refugiados, você tem que dar um apoio. O governo ele tem essa responsabilidade de dar apoio aos refugiados. Casa, emprego, serviços. E, na verdade, os refugiados eles são aceitos, recebem estatuto, e nem sempre eles têm essa estrutura do Estado. O Estado não oferece. E eles vão acabar se juntando a quem? À periferia. E esses movimentos estão acolhendo os refugiados.
E até não há uma conscientização da sociedade quanto aos refugiados, não se tem um entendimento da situação que eles estão, há inclusive preconceito contra os refugiados. Então não se entende que quem está chegando no Brasil, seja do Haiti, do Senegal, da Venezuela agora, são pessoas que precisam desesperadamente de ajuda. Não são pessoas que estão imigrando com um planejamento, como a maioria dos brasileiros faz. Quando vem para o Canadá, eles vão como podem, né? Então, é obrigação nossa darmos acolhimento. O Brasil, inclusive, foi um país, é um país de imigrantes, formado por imigrantes no século XIX. Nós temos que continuar com esse papel no mundo.
E eles acabam, assim, de uma certa maneira, denunciando todo um sistema que muitas vezes está falido, né? Está fraco.
Uhum.
Quer dizer, o problema de moradias, né? Se eles não têm a moradia, se eles não têm acesso à moradia, quer dizer, você não tá oferecendo, não está dando a gente não está tendo, não tá dando, não tá oferecendo essa função social de acolhê-los, né?
Uhum.
E na verdade essa questão da moradia é que hoje em dia os realmente pobres já nem conseguem se encontrar nem nas favelas, né? Porque existem também grupos, né, que estão fazendo, vamos dizer assim, da terra urbana um grande mercado, né?
Então, inclusive com milicianos.
Exatamente. Uhum. Então, essa ameaça que existe, obviamente, no novo governo a situação está muito crítica, mas a questão da terra urbana é muito séria. Então, a uhum. gente lembra novamente do Betinho para lembrar, por exemplo, na década de 80, a importância do movimento pela reforma urbana em várias capitais do Brasil, conquistas importantes como área de especial interesse social, reconhecimento de que algumas áreas da cidade elas deveriam ser assim, exceções para que haja mais flexibilidade, para justamente poder surgir naturalmente soluções habitacionais que o Estado não foi capaz de prover. E, obviamente, que os refugiados acabam se encaixando também nesse mercado informal, que é o que acontece nas favelas hoje em dia. Mas a questão da milícia é um outro capítulo dessa história, né? Porque tem muita coisa por
aí. Eu queria fazer uma interrupção agora para que vocês comentassem, antes de mais nada, o ataque à educação no Brasil, que é gravíssimo e acho que tem que ser pontuado sempre, porque qualquer país só vai sair da sua condição de subdesenvolvimento, de todas as suas mazelas, com educação. E é através de uma consciência, de um preparo, que nós vamos ter cidadãos capazes de avançar, donos do seu destino, dos seus direitos. E o que nós vemos no momento é algo no sentido oposto, numa tentativa de desmoralizar, inclusive, a academia, as universidades, chamando os estudantes de baderneiros. Pelo amor de Deus, não queria um comentário de cada um de vocês a esse respeito.
Realmente o que acontece, o que está acontecendo agora é um absurdo, né, em termos de educação. Por exemplo, nós temos aqui... eu não comentei antes, mas eu também trabalhei no... você mencionou que eu trabalhei no grupo de estudos brasileiros na York University, quando eu trabalhava lá. E lá, uma das coisas que a gente, que os brasileiros que vinham aprendiam, é que existem, digamos assim, autores brasileiros, como Paulo Freire, por exemplo, que são conhecidos internacionalmente e que trouxeram ideias que foram divulgadas pelo mundo todo, né? Então, você vê, digamos assim, uma figura como Paulo Freire, que é respeitadíssima no mundo inteiro, ser criticada, ser debochada, não é sério. Impossível. Não é sério. Você vê, por exemplo, hoje estava no Twitter um assessor do Ministério da Educação fazendo uma crítica ao Davi Miranda, usando e ao Greenwald, do Intercept, falando que a única coisa positiva que tem nessa reportagem é o RIV. Essa foi a crítica. É de uma baixaria assim, perturbadora. Sabe? E essa é a nossa liderança atual, né? Quer dizer, a gente precisa, é o que o Rodson falou, a gente precisa continuar construindo, suportando, valorizando essa resistência. E essa resistência, ela é efetiva, ela é capaz. Nós temos observado esse movimento, a reação dos estudantes essa semana, né? A greve, a manifestação dos estudantes, a greve geral. O povo está reagindo, o povo está aí, e isso tem efeito. Um dos exemplos foi, por exemplo, o Conselho de Segurança Nacional de Segurança Alimentar, né? No decreto de 1º de janeiro, todos os conselhos foram... dissolvidos, né? Mas houve tanta manifestação, tanta pressão para a volta do conselho, por exemplo, que esse é um conselho que voltou. Então a gente tem que sempre ter esperança, né?
Porque... Claro, não é ficando parado que as coisas vão acontecer. Você tem que se manifestar.
E isso a gente não faz em casa sozinho, faz se relacionando com outras pessoas, né?
Com certeza. Professora Tatiana, como a senhora avalia esses cortes?
Olha, até antes de falar nos cortes, eu queria dar um depoimento aqui como professora, que estou na sala de aula e vejo assim, essa mudança que aconteceu, a importância da gente ter o ensino superior mais democrático, né? A diferença, e vendo lideranças surgindo. É engraçado porque eu sou arquiteta e durante muito tempo trabalhei com urbanização de favelas nos programas que aconteceram no Rio de Janeiro, né? Financiados pelo BID, ou, enfim, pelo governo federal também, Favela Bairro, PAC, o Morar Carioca, vários programas desses. Quer dizer, o nosso trabalho era fazer um projeto, uma intervenção física no lugar para melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade de vida das pessoas pessoas, né? E depois viria um programa de regularização fundiária. É, o que eu quero dizer aqui é que eu acho que nada mudou mais a favela do que a entrada dos seus alunos na universidade. Porque existe uma coisa que eu não conhecia, porque eu comecei a trabalhar na década de 90 e a gente não via uma mobilização dentro das comunidades por parte dos jovens. Os jovens eram muito alienados. E isso, a gente vê isso acontecendo, a gente vê lideranças jovens, lideranças negras, lideranças como Marielle Franco, por exemplo.
Sim, claro.
Né? Que é cria da favela e que conquistou um espaço e que é uma resposta que eu acho que o Brasil está cobrando até hoje, né? Quem mandou matar? Porque existem interesses muito
grandes
infiltrados em todos os níveis de poder. Então, eu acho que isso é uma ameaça à democracia e à questão da educação, eu pego por aí, porque é só mesmo através da educação. Então, quer dizer, a gente vir com um programa de urbanização de cima para baixo, amanhã ou depois, isso está na mão de miliciano, aquele dinheiro público que foi investido naquela comunidade pode não ser mantido, não ser carimbado para aquele fim. Mas se a gente tiver uma comunidade mobilizada e tiver esses jovens, principalmente esses jovens, ocupando os espaços públicos, não deixando que o espaço seja privatizado, que seja por outros grupos de domínio, isso é fundamental. Então, eu acho que, inclusive, para arquitetura e para urbanismo, a educação é a coisa mais importante, porque o processo participativo ele é fundamental na urbanização de assentamentos informais. Aliás, ele é fundamental
em tudo.
E isso que eu aprendi aqui no Canadá, vendo o sistema de consulta pública que existe aqui nesse país, dá uma aula para a gente, como a transparência, pelo menos é o que me parece, porque no Brasil as coisas são de cima para baixo, quando você vê do seu lado está surgindo um edifício alto ou alguma coisa que você não concorda, você não foi consultado, e aqui as coisas são um pouco mais, pelo menos, me parece, né? Não sei o que o Hudson acha, ele está dizendo aí que não.
Temos muito que avançar, mas realmente é bem melhor que o Brasil, né? Tem pelo menos mais avançado.
É, porque na verdade, assim, uma das coisas que é muito típica de governos ditatoriais, a primeira coisa que faz é cortar subvenção para cultura e educação, né? E educação na parte de humanas, porque ela é mais, é onde a reflexão também nasce, né? Não se faz dinheiro, mas é aí que mora todo o processo de reflexão da democracia, da sociedade e tudo. E aqui no Canadá está acontecendo uma coisa muito parecida com o que está acontecendo no Brasil. Você vê o que o governo dessa província fez, é um absurdo. Você está falando que no Brasil, de cima para baixo, é que acontecia a mesma coisa. Houve um corte dentro da educação aqui no Canadá que está atacando todo mundo. Isso não é, ele cortou subvenção de não só das escolas elementares, né? Não sei como a gente fala isso, mas
Do ensino básico.
Do ensino básico, mas também das universidades. Todas as universidades de Ontário foram afetadas pelos cortes.
Tinham,
corte
inclusive,
aconteceu.
Projetos em relação às universidades, de novas universidades, que foram barrados.
Foram barrados, e isso sem consulta pública. E isso sem participação. Ninguém estava esperando isso, ninguém estava sabendo. Todo mundo foi pego de surpresa, porque estava acontecendo, na verdade, estava acontecendo um processo mais de abertura para novas contratações. Existe na Universidade Canadense, existe uma coisa muito difícil, a Andrea pode até falar também sobre essa questão, que é o exagero, né, de professores substitutos. A quantidade de alunos por professor substituto é muito alto. Na Ryerson é muito alto, em várias universidades no Canadá é muito alto. Professores substitutos, o que significa? Significa que você não investe na educação, né? Eles não investem na pesquisa. Isso também não se investe no aluno, porque um professor substituto ele é professor hoje, mas não é amanhã. O aluno não pode contar com ele, né? Então, o sistema educacional no Canadá, ele precisa melhorar muito. E com esses cortes, quer dizer, não está ajudando. E, na verdade, você olha para as universidades, você vê prédios sendo construídos, prédios gigantescos sendo construídos, né? A Universidade de Toronto, por exemplo, recebeu 100 milhões de dólares de um senhor que está bastante velho, né? Resolveu doar 100 milhões de dólares. Uma coisa maravilhosa. Vão construir um prédio gigantesco, mas ninguém fala sobre os professores substitutos, que é um número alto.
O dinheiro não está indo para os recursos humanos.
Está indo para a pedra. Mas eu vou me forçar a fazer um outro corte aqui também, porque o Hudson me trouxe esse tema que é importantíssimo. Vamos falar rapidamente as três. Por que essa onda conservadora mundial? Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, governo conservador aqui em Ontário, Quebec, Alberta, o Canadá com grave risco de esse ano também entrar com um governo conservador e derrubar muitos avanços. O que está acontecendo no mundo? Quem começa?
Deixa eu falar rapidinho. Eu acho que existe uma coisa assim. A democracia está em crise, né? Todo mundo está falando. Por que isso está acontecendo? Eu só gostaria de levantar um ponto, assim. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, a gente teve muitos avanços sociais. Esses avanços sociais, o que acontece? Você move toda uma classe social de cima, de baixo para cima. Uhum. Né? Então, você vai, de uma certa maneira, criando uma igualdade entre as classes. E isso você ataca as classes que estão em cima. Né? Elas vão perdendo o conforto. E você vai aumentando pessoas participando do mercado e participando também da reflexão. E são movimentos muito lentos, né? Quer dizer, é um custo alto a longo prazo. E isso você tem toda uma parte da sociedade que vai sendo, de uma certa maneira, monetariamente sendo atacado. E essa classe é que está indo de contra, né? Uhum. Que tá surgindo uma resistência contra os projetos sociais, contra a educação, contra toda essa diversidade étnica que a gente está vendo, né? Contra a imigração, porque, na verdade, você está vendo esse sistema fascista, ele é um sistema que é contra essa diversidade, contra essa igualdade no sistema de mercado e também contra o poder, a perda do poder aquisitivo. Né? Não sei, é muito complicado porque a gente está vendo isso de uma maneira geral no mundo inteiro.
Uhum. Professora Andréia, qual a sua ideia?
Olha, essa é uma ótima pergunta, mas é aquela pergunta que ninguém tem a resposta. E que há várias respostas. Né? A gente foi recentemente numa palestra falando especificamente do Brasil, e essa professora, agora eu esqueci o nome que estava visitando aqui, comentou sobre em 2008, 2009, uma crise econômica, e ela interpretou como se fosse essa volta da direita no Brasil como sendo construída gradualmente por conta de uma crise econômica. Né? Eu discordo um pouco do Hudson em termos de benefícios da elite brasileira, porque há vários estudos que falam que a elite brasileira também ganhou nesse período de 2003 a 2010. Quer dizer, teve uma época de crescimento econômico, de bonança, e a elite também estava ganhando. Mas tem a questão cultural também, né? Que incomoda, né? Incomoda ver pessoas que não estavam, que estavam em trabalhos subserviais, agora na universidade, nos aeroportos. Tem um incômodo muito mais cultural do que financeiro para a elite, né? De você se misturar. E aí aparece o que a gente tem visto: o racismo, a misoginia, o sexismo. Quer dizer, essas coisas que a gente gente sabe que existia, mas que não estavam muito aparentes, agora elas afloraram, né? E é uma pena. E a educação tem um papel fundamental para a inclusão social. E o que, que é essa inclusão? É exatamente isso que a gente...
É esse
movimento, mas que tem gente que não está interessado ainda, essa elite dominante, nessa inclusão. Eles não querem se mexer. A classe quer se separar, ela quer ser especial, quer ser diferente. Porque quando você é diferente, você desumaniza. Você é aquele, não é como eu. Aquele outro ser humano não é como eu. Você justifica seu privilégio marcando uma diferença com a outra pessoa. Porque se é outra pessoa como você, o que justifica o seu privilégio?
Claro,
nada
claro.
Justifica. Né?
Professora Tatiana.
Eu acho interessante essa onda conservadora. Alguns falam assim, não, é uma faixa etária ou é uma parcela da população que perdeu muito nos últimos anos e que fica um pouco desiludida e atribui até a sua perda de qualidade de vida, aumento da violência, o que quer que seja, a uma série de avanços na área social, por exemplo, ou alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa engraçada, porque o mundo mudou muito, né? A gente tinha um mundo de uma matriz industrializada, com o Estado provendo. E desde que houve a desindustrialização, quer dizer, existe um sistema produtivo todo fragmentado, todo globalizado, não existe mais isso. O mundo é diferente hoje. E a gente eleger um candidato que diz que vamos voltar ao que era antes, nenhuma ditadura hoje em dia consegue ser a mesma coisa do que foi antes, porque hoje a gente tem outras tecnologias de comunicação, por exemplo, as notícias que estão por trás das notícias, né? Eu fico me imaginando assim uma...
Você não consegue ter um controle de informação como ano passado.
Como seria hoje um regime totalitário com essas tecnologias que a gente tem? Quer dizer, tem prós e contras. Então, a história não é algo que você possa voltar atrás exatamente da maneira que foi. Porque de lá para cá tem 7 bilhões no mundo, tem, né? Tem uma série de outras coisas. Então, a história é espiralada e ela vai percorrendo outros caminhos. Então, essa questão do conservadorismo
ao mesmo
me parece nostálgica.
Mas essa questão da tecnologia, ela também é preocupante, porque a tecnologia, ela é muito amalgadora. Ela embute o que a sociedade ela quer e ela reflete de uma certa maneira. Ela vai tomando a forma da sociedade. O que eu quero dizer no sentido, se nós estamos nessa onda conservadora e nós estamos se transformando nesse tipo de sociedade, isso também vai se transferir para a tecnologia que a gente está utilizando. O que quer dizer que a tecnologia, principalmente de comunicação, com o surgimento da internet, que era essa questão da democracia e ser livre, hoje em dia, com esse sistema que a gente está vivendo, ela está se transformando de cada vez mais também autoritária, conservadora, manipuladora, concentradora. Existe hoje uma ameaça de um oligopólio muito, muito bem formado e que vai transformar essa tecnologia toda muito mais fácil de ser controlada. A gente vai ser... É muito... Hoje em dia, a gente imagina que a internet nos dá essa possibilidade de reação, de democracia, de participação, mas ela também ela é capaz de formar núcleos muito fechados, completamente manipulados por quem quer que seja. Quer dizer, se hoje em dia a gente conta com 5 grandes companhias controlando a comunicação mundial... quer dizer, você senta numa mesa com essas 5 pessoas, por exemplo, um grande chefe de Estado como Trump, ele consegue, de uma certa maneira, não só dominar o que está acontecendo no país dele, mas também boa parte do mundo.
E Hudson, desculpa, isso também está acontecendo em várias outras indústrias. Na indústria alimentar, por exemplo, são 10 companhias controlando toda a produção alimentar do mundo. Elas têm ramificações, têm empresas dentro de empresas, mas você vê toda hora essa concentração
farmacêuticas, que continua. E assim
farmacêutica, por diante. Aeronáutica. Você observa qualquer tipo de indústria e esse mesmo processo de concentração de mercado está acontecendo. E isso tem um impacto na vida das pessoas. Todos nós, e com essa mecanização também, perdendo empregos, perdendo poder. Quer dizer, quem tem o poder, né? Está sem controle.
Vejam a beleza, então, do projeto Betinho, que traz discussões tão importantes. Está encerrando o ano letivo aqui no Canadá. No nível superior e também no nível fundamental e médio. Então, qual é o balanço do projeto Betinho na Ryerson este ano? O que nós tivemos? Quantas palestras? Como é que foi?
Olha, esse ano nós tivemos 3 palestras, né? Uma em março, a gente tem feito uma por mês, uma em março, uma em abril, uma em maio. Nós tivemos também alguns filmes que foram mostrados, né?
O Hudson também já...
Foi
março.
Assim que a gente conectou com o Hudson, que ele estava mostrando filmes com a temática da democracia também, né? O Democracy Now.
What is Democracy? Uh-huh. Que a gente teve com a professora Mariana, da Universidade de Toronto, comentando.
A gente também organizou na York University, eles tiveram um encontro do CALAX, Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies, a Associação de Estudos Latino-Americanos do Canadá. Eles tiveram a conferência deles de 50 anos na York esse ano, em maio, e nós tivemos três painéis, uma série sobre o Betinho, também com outras contribuições, gente vindo do Brasil também para apresentar suas pesquisas, com esse foco das instituições democráticas, participação pública e o momento presente, né? E agora a gente está no verão trabalhando para construir o website do projeto, né? Reabrir o website, que vai estar associado ao Centro de Segurança Alimentar da Ryerson, e para recomeçar as atividades em setembro.
Perfeito. Vamos resumir rapidamente as palestras de vocês este ano. A professora Andrea falou sobre Advances and Setbacks in Women's Participation in Water Security in Brazil. Os avanços e os regressos na participação feminina na segurança da água no Brasil. Como é que foi isso?
Essa palestra foi sobre, na verdade, a minha tese, que eu retomei, e é sobre um programa fascinante chamado o Programa 1 Milhão de Cisternas no Semiárido Brasileiro, no Nordeste, que construiu cisternas de placa ao lado de casas, de residências. O cálculo era que 2 milhões de casas de residências no semiárido não tinham acesso à água, então pessoas que tinham que caminhar para pegar água. Esse programa construiu, e ele foi formado de 800 no início, agora são quase 5 mil organizações da sociedade civil se mobilizando para construir essas cisternas, para trazer água para o semiárido. O semiárido chove 3 a 4 meses e você pode acumular água e usar nos meses seguintes.
Por que, né, a importância da participação da mulher?
Porque a água é poder no semiárido, né? E a mulher pode ter um uso diferente, o uso doméstico, para alimentação do lar, e não só por causa disso, das funções tradicionais, mas são o programa trouxe, porque o programa foi financiado pelo governo federal, começou com uma mobilização da sociedade civil, depois virou uma política associada ao Fome Zero, né? E esse programa criou oportunidades, trabalho, por exemplo, para construção de cisterna, trabalho nos comitês políticos que definiam onde as cisternas seriam construídas. E essas oportunidades no início foram abertas mais aos homens, né? Construção civil, a política, e com parcerias com o movimento feminista, com ONGs feministas, elas foram também abertas para as mulheres. E tem um número muito grande de mulheres que são chefes de residência, como em vários lugares do Brasil. Então, para as mulheres também aproveitaram, como metade da população brasileira, as oportunidades que o programa trouxe, né?
Que ótimo. Bom, o professor Ludson Moura botou o dedo em vespeiro, né? Fake news and the democratic process in Brazil. As fake news e o processo democrático é o assunto da hora. Esse deve ter rendido uma bela discussão também.
Foi bem interessante, porque, na verdade, assim, eu dou uma aula de novas tecnologias e política, mas atualmente tô investindo num projeto de um livro sobre refugiados. Mas, como o tema das fake news então tá tão em voga, eu falei, vou parar com a minha pesquisa sobre refugiados e vou dar uma estudada, uma verificada de como está acontecendo as fake news, né? E aí, tomando como caso de estudos, os tweets do presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Então, o que eu fiz foi, eu analisei, li essas maiorias desses tweets desde março, fevereiro. Ele é muito ativo no Twitter. Eu não quis muito para trás, mas fiquei mais concentrado nesse ano de governo dele, né? Então, quer dizer, porque, na verdade, fake news existe várias denominações diferentes, várias questões, a gente até já falou sobre isso. E então, eu fui ver nos tweets dele como é que isso funciona, porque a maneira como ele utiliza, que é muito parecida com o presidente Trump, porque todos os dois presidentes, eles atacam a imprensa... A imprensa...
Convencional.
Convencional, obrigado. Aqui a gente fala de mainstream, né?
Uhum.
E isso é uma afronta, não só para a imprensa, que faz um trabalho social muito importante, e num processo democrático isso é fundamental, porque são eles que vão estar, de uma certa maneira, vigiando e informando a população do que está acontecendo no governo, na sociedade. E eles atacando porque não está atacando só o poder, não é um luxo, é uma função social. E então, quer dizer, e eles estão, com os tweets deles, eles estão criando uma mídia alternativa para os seus próprios eleitores. Quer dizer, eles estão informando esses eleitores sobre o que está acontecendo no mundo com eles e tudo mais. Então, analisar o que eles estão passando como informação é importante. E teve dois casos graves, muito, muito, muito graves, nos tweets do Jair Bolsonaro, que eu analisei. Um foi um vídeo que ele colocou de uma menina que teve uma conversa com uma professora, uma conversa muito... uma discussão muito acalorada, essa estudante pedindo explicações, exigindo explicações da professora, a professora falando, e o debate era que a professora, em sala de aula, não pode... demonstrar, manifestar as opiniões políticas, o que é um absurdo, mas o problema não está aí. O problema é como ele apresentou esse vídeo, um vídeo que não tinha fonte, porque geralmente o que é um fake news? Ela não tem fonte, você não sabe da onde vem, né? Não tem aprofundamento nenhum, porque a gente vê só um trecho da discussão, acalorado, não tem nada. E qual era o objetivo do presidente colocar essa imagem? Aumentar a ira das pessoas contra a educação. Uma coisa completamente irresponsável para uma pessoa que tem um poder tão grande nas mãos. E um outro que foi um absurdo, que ele também postou, que foi chamado Golden Shower, do carnaval. Um vídeo de praticamente sexo explícito. E colocando, isso é uma coisa assim tão, tão absurda, você colocando um vídeo desse representando uma das mais bonitas manifestações culturais do país.
E como se fosse como regra. Que,
é, como é, se uma fosse
exceção, uma... exceção, de exceção, né?
E isso, então, quer dizer, nessa apresentação eu mostrei, a partir do momento, pela definição de fake news, como que esses dois exemplos eles cabem nessa definição de fake news.
Fake news vira eleição?
Pode. E o Canadá tá de olho nesse
perigo.
É.
Professora Tatiana, que falou no Projeto Betinho sobre Contradictions in Rio de Janeiro Favelas, From Pacification to Negotiated Decontrol. The Effects of Capitalist Dynamics on Urban Lands and Shadow of the State. Então, seria mais ou menos as contradições das favelas do Rio de Janeiro, da pacificação ao descontrole negociado, os defeitos das dinâmicas do capitalismo na terra urbana, na sombra do Estado. Como é que foi isso?
A sombra do Estado, o que a gente quer dizer é que a gente vê um retrocesso, claro, né? E aí, no caso das favelas, eu peguei um momento assim, também dos grandes eventos, né, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que teve Copa do Mundo, vários eventos, um grande ciclo que acabou nas Olimpíadas. E houve uma manipulação de todos os projetos, grandes projetos de infraestrutura, né, para beneficiar certos grupos imobiliários que tinham bastante interesse também na lucratividade da terra, né? E aí como que as favelas ficam um pouco à mercê disso, né? Algumas foram removidas, outras foram pacificadas. E interessante que as favelas que foram pacificadas, que é a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Desde 2007, exatamente aquelas que ficavam no corredor do Olímpico, né? No trajeto do aeroporto até os pontos turísticos, até a área dos jogos. E aí nessas, especificamente, foram pacificadas e houve realmente uma grande mudança, uma transformação, uma grande valorização da favela. Muitos novos negócios abriram, né? Um investimento muito grande, inclusive do Sebrae, empreendedorismo urbano. A gente fala empreendedorismo urbano em todo lugar, né? Cidade criativa, indústria criativa. Isso é Toronto é uma cidade onde, né, vive-se isso e já tem algum tempo, mas no Rio de Janeiro foi o auge, né? Foi durante os eventos olímpicos. E aí a palestra era mostrando os efeitos e o que tem por trás. Porque enquanto algumas favelas foram, vamos dizer assim, viraram caixinhas de joia pacificadas, né, abertas ao turismo, com projetos maravilhosos de grandes equipamentos públicos, mais ou menos a exemplo do que aconteceu em Medellín, teleféricos e coisas assim, outras foram removidas, mas muitos foram esquecidas. E é sobre essas esquecidas que eu quis falar, porque, na verdade, são esquecidas, estão esquecidas na mídia, estão esquecidas do Estado, mas estão sobre a mira das máfias, né? As máfias, que eu não vou nem falar de milícia. Eu acho que o nome certo é máfia, porque são grupos que estão lucrando muito com todo tipo de serviço urbano. E morar em favela hoje em dia no Rio de Janeiro, uma favela consolidada, bem localizada, é muito caro. É tão caro que às vezes é o mesmo preço quase que você morar num bairro formal. Só que com a diferença de que o bairro formal, ele não tem um sistema de aluguel, por exemplo, que seja inclusivo. Então a pessoa tem que ter fiador, tem que ter uma série de documentos, e isso inviabiliza boa parte. Mas morar em favela hoje em dia, eu não estou falando que é o mesmo preço, mas assim, se for comprar um bujão de gás, é 3 vezes mais caro na favela do que no bairro formal. Para você subir um morro, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem que pagar o mesmo preço do ônibus, você paga na moto, no mototáxi, dentro da favela. Por quê? Porque a água, o mototáxi, o correio, o sistema de entrega de carro, tudo é sobretaxado por esses grupos, por essas máfias. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é uma situação muito grave, que é uma situação de extrema exclusão, porque existe uma especulação muito grande por conta disso, e isso não vem à tona. Porque como nos grupos, nas favelas dominadas por esses grupos, não vem a coisa da violência, porque, né, as favelas dominadas pelos grupos paramilitares, o tráfico não entra. Então, se o tráfico não entra, não tem conflito armado, não tem morte. Mas, por outro lado, todas essas outras coisas, você deixa de prestar atenção. Então, foi sobre isso a palestra, né?
Assim. Nossa, muito interessante. Uhum. Bom, para concluir, então, no ano letivo 2019 e 2020, o que, que a gente pode esperar para o projeto Betinho na Harrison? A professora Andréia já falou, vem um website por aí.
Vem um website e vão haver outras atividades, filmes, outras palestras, e é importante lembrar que elas estão sempre abertas ao público.
Não é só para os estudantes da Harrison.
Não é só para os estudantes da Ryerson, vários, como a gente falou, é parte de uma rede de solidariedade, de divisão, de sharing, né? De compartilhamento de informações, de reflexão.
E é em inglês, né?
Também. É em inglês, é. Mas é
claro, para justamente trazer essa informação para o Canadá, partilhar também na academia canadense o que está acontecendo no Brasil. Uhum. Né?
É, exatamente.
Então, aberto a outros professores que queiram participar também.
Já tem participado, já tem participado. Uhum. Tem professores, tem professores de outras instituições que têm vindo e acompanhando.
E é muito saudável, né, essa questão de comparar e de verificar o que está acontecendo lá e aqui, sabe? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, o que a gente vive o tempo todo, e é muito saudável pra gente, né? A gente perceber como é que... Eu acho que traz um olhar diferente sobre as questões, eu acho bem, bem importante.
Que ótimo! Então agradecemos a presença no Noistatim Brasil do professor Hudson Moura. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Schuster, mais uma vez.
Ok, muito obrigado pela presença da professora Andréia Moraes.
Muito obrigada a você.
E obrigado a presença da professora Tatiana Terry.
O prazer foi meu.
Ok, esse é o Noites da Tim Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá.